o que muda realmente é o número do passaporte, assim, porque as questões humanas, elas são em qualquer lugar, assim, sabe?
É um risco a mais pra gente viajar sozinha.
Ah, eu sempre adorei essa pergunta da Marília Gabriela. Amanda Cotrim por Amanda Cotrim.
E a paquera do argentino é muito diferente da paquera do brasileiro, assim.
Eu vou ficar muito profunda, cara.
Eu sou o meu próprio guarda-chuva.
De andar pela Paulista com um copo de café na mão, adoro isso.
E eu sem saber falar, olha que tá.
Legal. Vai falar pra gente que como que é o amor, a vida, o trabalho, a liberdade de uma mulher em Buenos Aires, uma brasileira.
E o choque na época foi porque era uma relação que eu acreditava ser super estável, super, super bem resolvida, super saudável.
A vida existe para as mulheres desacompanhadas.
E tenho muito prazer hoje de fotografar mulheres que viajam sozinhas. É um projeto que eu tenho em Buenos Aires, que infelizmente está em pausa por causa da pandemia, mas...
Então tá pulsando de...
Uau! Obrigada pela receptividade, sisters! Adorei!
Oi, queridos ouvintes, apocalipsers. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Vai falar pra gente que como que é o amor, a vida, o trabalho, a liberdade de uma mulher em Buenos Aires, uma brasileira. Eu sou a Vivi Morgato, você tá ouvindo Sisters do Apocalipse, eu e a Ellen. Oi, Ellen.
Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Saudades. Hoje a nossa primeira convidada, meu coração tá pulsando de alegria. Seja bem-vinda, Amanda. Muito obrigada por falar com a gente. Pra gente vai falar sobre relacionamentos e vivência de uma mulher brasileira que mora fora do Brasil.
Uau! Obrigada pela receptividade, sisters. Adorei. E eu não sabia que eu estava sendo a primeira entrevistada. Isso?
Sim, a primeira! Nossa estreia da Sisters Recebem.
Bom, adorei. Bom, fico feliz com a oportunidade de falar. Eu adoro podcast também. Cada vez consumindo mais. E adoro essa temática do feminino, dos relacionamentos, de viagem. Enfim, fico feliz de poder falar um pouquinho sobre isso.
Legal.
Amanda, começa então se apresentando rapidinho aqui pra gente. Fala, porque eu sei que seu currículo é gigante, só ele daria uns 3 podcasts, incríveis. Faz um resumo pra gente. E quem é Amanda Cotrim, por favor, fala pra gente, Amanda.
Ah, eu sempre adorei essa pergunta da Marília Gabriela. Amanda Cotrim por Amanda Cotrim.
Nossa!
Ai, que difícil. É muito difícil responder essa pergunta, mas vamos lá. Eu sou jornalista de formação e profissão, trabalhei muito tempo na imprensa, me descobri fotógrafa quando eu me mudei para a Argentina. Hoje em dia me dedico à fotografia, ao audiovisual, criei uma empresa chamada Poema Filmes e, paralelamente, tento terminar minha tese de doutorado em linguística. Sou uma viajante, assim. Digo sempre que fotografo porque viajo e viajo porque fotografo. A fotografia me levou para a estrada e eu consegui me manter na estrada por causa da fotografia. E tenho muito prazer hoje de fotografar mulheres que viajam sozinhas. É um projeto que eu tenho em Buenos Aires, que infelizmente está em pausa por causa da pandemia, mas espero do fundo do meu coração que a gente possa retomar aí, porque é algo que me dá muito prazer.
É maravilhosa.
Sua voz, muito bonita.
A gente costuma conversar e falar bastante sobre essa questão de sair sozinha. Eu realmente gosto muito. Tem alguns lugares que eu gosto de ir sozinha. De ir no museu sozinha, de andar, olha que jacu, mas eu gosto de andar pela Paulista com um copo de café na mão, adoro isso. E a gente fala muito, e são muitas mulheres que têm feito isso, tem muitos grupos de mulheres saindo sozinhas, né? Porque, afinal de contas, a vida existe para as mulheres desacompanhadas. Então, Amanda, como é que essas mulheres chegam até você e que tipo de enfoque você dá nos ensaios dessas mulheres que estão viajando sozinhas em Buenos Aires?
Quando eu comecei com o projeto, na verdade, a ideia era ter um registro simbólico dessas mulheres que eu ia encontrando no meu caminho. né? E que coincidiam com a história de vida que eu tinha acabado de passar, né? De também ter ido viajar sozinha, de ter feito esse processo aí de descoberta, né? Porque quando a gente viaja sozinha, a gente descobre potencialidades que a gente não sabia que tinha. Depois, com o passar do tempo, esse projeto cresceu e hoje em dia ele é uma espécie de assessoria de viagem. Então, além do ensaio fotográfico, eu sou uma espécie de anfitriã dessa mulher que chega em Buenos Aires, auxiliando com informações, tanto do ponto de vista da própria viagem, de como economizar viajando, quais os cuidados que você deve tomar em qualquer viagem que você faça, até informações mais específicas de Buenos Aires, de coisas que talvez ela não soubesse se ela não tivesse um local para orientar ela. Além dessa assessoria de viagem, a gente também tem uma vivência corporal, que é uma parceria que eu tenho com uma brasileira aqui na Argentina, que ela oferece um workshop de dança, que vai preparar esse corpo para o ensaio fotográfico em seguida. Não é nada mirabolante, a gente não quer transformar ela em bailarina, não. A gente só acredita, eu principalmente, que o corpo presente, o estado de físico presente, ajuda na hora que ela for fazer o ensaio fotográfico. É como se ela pudesse ter um certo controle sobre aquilo que ela está representando na frente da câmera. Porque a gente fala das modelos, por exemplo, né? Por que que a modelo sabe posar? Porque, de alguma forma, a prática do trabalho dela possibilitou esse controle corporal, essa atenção, esse saber o ângulo que favorece ela, qual é a perspectiva, qual é a sensação que ela quer passar. E muitas vezes a mulher que não é modelo, que não tem essa profissão, ela tem uma relação muito distorcida com a própria imagem, né? Ela só se acha bonita, às vezes, em selfie, ou quando ela está diante do espelho sem que ninguém a veja. E quando ela está diante de um fotógrafo, diante de um olhar de um desconhecido, ela trava. Então, além do ensaio também ser uma experiência de viagem, porque a gente passeia, toma um café, se diverte, e enquanto está fazendo isso, está fazendo foto, eu achei que também seria importante ter essa vivência para ela se reconectar com a feminilidade, com o corpo dela, para ela relaxar mesmo na hora da sessão fotográfica e até esquecer que existe eu ali captando os melhores momentos, né?
Eu queria que a Amanda contasse pra gente como que ela chegou em Buenos Aires pela primeira vez, como que não só a chegada física, mas a chegada do status mesmo, né? Era solteira, casada, que momento que você estava da sua vida amorosa, e o que você falou que o que te levou foi o doutorado, a princípio, né? Você foi estudar, mas como que estava a Amanda mulher nesse momento?
Uau, é uma pergunta muito forte, porque ela é estrutural, digamos, para entender esse antes e depois. Eu estava fazendo doutorado na Unicamp, entrei no ano de 2017, e aí eu deixei um trabalho que eu tinha na assessoria de imprensa da PUC, e falei, vou me dedicar só ao doutorado. E eu, naquele momento eu era casada, né? Eu tinha uma relação estável. Então a gente vivia junto, tinha apartamento, carro, a vida tradicional, classe média campineira. E alguma coisa fazia... Eu sempre tive muita vontade, assim, de viajar, mas eu sempre fui muito medrosa. Eu lembro que a gente estava fazendo uma viagem de férias mesmo para a Colômbia. E eu pensei comigo, falei... Cara, quando eu fizer 30 anos, eu quero me dar de presente uma viagem sozinha. Pra onde eu vou? Aí eu pensei, eu vou pra Portugal, porque fala português e eu consigo me virar sozinha. Só que aí chegou o meu aniversário e eu não viajei, porque uma coisa a gente imaginar, outra coisa a gente concretizar. Só que eu acabei procurando outros caminhos de poder sair, né? De poder ir pro mundo. E aí eu descobri que estava tendo uma seleção de uma bolsa do doutorado, tal, que a gente chama de doutorado sanduíche, que você poderia escolher um país da América Latina para fazer esse intercâmbio. E na época eu fiquei entre México e Argentina. Mas por questões burocráticas, o orientador na Argentina foi mais rápido. E aí eu acabei encaminhando todo a papelada, os documentos, para a Argentina. E aí ficou um período de 6 meses de preparação, né, de... descobrir qual era a cidade, porque não era Buenos Aires, é uma cidade próxima a Buenos Aires, é uma cidade da região metropolitana, digamos assim, então não está na capital. Então, essa parte de pesquisar, de ver como vai ser, só que como eu era casada, teve um planejamento também, né? Porque como assim, né? Você vai se ausentar por 6 meses, você tem uma relação e tal. Então, a gente acordou que ele iria comigo, ia ficar comigo um primeiro mês, que ele ia tirar férias, me ajudar na adaptação e nas coisas mais pontuais, e depois ele voltaria para o Brasil e eu seguiria mais alguns meses sozinha, e a gente ia segurar a nossa onda, porque afinal eram quase 7 anos de relação, então, digamos, não tinha nenhuma razão conscientemente para preocupações ou inseguranças. Acabou que quando faltavam 4 dias para eu embarcar, para a gente embarcar, em agosto de 2018, a gente se separou. Então, foi um choque. 4 dias, assim, eu nem tinha feito mala direito.
Mas conta melhor isso. Já estava degringolando? Ou ele chegou um dia e falou, pulei?
Foi do nada, né? Foi para você, foi do nada? Como que foi isso?
Para mim, foi do nada. Foi uma surpresa. Porque a gente tinha um combinado, só que na semana anterior que a gente ia viajar, acabou tendo um acontecimento bastante peculiar que causou uma insegurança e, de repente, ele virou para mim e falou, eu acho que você precisa se descobrir, ter essa experiência sozinha e eu não quero mais seguir como um casal, eu cancelei minha passagem, eu não vou mais com você pra Argentina, e é irredutível. E o choque na época foi porque era uma relação que eu acreditava ser super estável, super, super bem resolvida, super saudável, eu achava que a gente conversava de tudo, que a gente era amigo, então, tipo, quando apareceu de fato um problema de casal, porque antes a gente tinha problemas, mas eram problemas de outras esferas. Quando aparece um problema do casal e a gente não tem essa estrutura para negociar, para resolver, o que revela é que havia um silêncio, né, entre nós dois. Eu acho que essas coisas, quando acontecem, elas são reveladoras, né? Então foi um choque para mim, porque naquele momento eu estava realmente colocando todas as minhas expectativas naquela parceria. Tanto que eu não me preocupei, foi um erro, não me preocupei em estudar o idioma, não me preocupei exatamente onde eu ia morar, não me preocupei exatamente como que eu ia me virar, porque ele ia estar comigo no primeiro mês. Então eu estava inconscientemente segura, garantida. E quando ele fala pra mim que não vai mais, aí foi um choque, aí foi assim, como assim? Como que eu vou fazer? E será que eu vou? Aí eu fiquei pensando se eu ia, se eu não ia. Foi uma turbulência de sentimentos, porque ao mesmo tempo eu não podia não vir, porque tinha uma tão contratual, você recebe uma bolsa, senão você tem que devolver tudo. E eu já tinha pagado hospedagem e passagem antecipadamente, então não era qualquer coisa dividir o dinheiro. Ao mesmo tempo eu achei que essa distância poderia fazer com que ele pensasse melhor, sentisse saudade, voltasse atrás. Então, de alguma forma, eu também fui no fluxo e vim, assim. Mas foi um processo de luto absolutamente dolorido, difícil, porque eu não comuniquei isso com ninguém. Eu sofri por uns 3 meses absolutamente sozinha, porque eu tinha vergonha de falar sobre isso com a família, com amigos, porque eu também tinha esperança de que a gente voltasse. Então, tipo, eu dizia, eu não vou falar nada, porque as coisas vão se resolver. E as coisas não se resolveram, foram se encaminhando mesmo para um encerramento de relação. E aí, a única coisa assim, que me ajudou foi a análise, né? A psicanálise, que eu continuei fazendo as sessões online. Na Argentina, ela no Brasil. Mas foi o caos, assim, eu cheguei na Argentina, eu tava tão desorientada que eu despachei o meu notebook. Você não deve fazer isso jamais, eu despachei o notebook. Então, quando eu cheguei na Argentina, o notebook não funcionava. E eu, sem saber falar, olá, que tal? Não conhecia ninguém, um frio absurdo em agosto, La Plata é uma cidade que é ainda mais fria que Buenos Aires, úmida, chovia muito, computador não funcionando e eu tendo uma tese, assim, terror mesmo, assim, de chorar, de imposição fetal e falar o que aconteceu, o que aconteceu que eu não previ, que eu não vi, que eu não me antecipei, que eu sequer li algum sinal, que me pegou tão desprevenida ao ponto daquilo que eu achava que era uma estrutura sólida, simplesmente desmoronar da noite pro dia, literalmente. Então, quando eu cheguei na Argentina, eu cheguei no aeroporto em Buenos Aires, e eu era tão ingênua que, assim, eu tinha lido na internet que de Buenos Aires até La Plata, que era onde eu ia fazer o intercâmbio, você podia de trem. Só que eu achei que trem era tipo trem de viagem. Então eu falei, tranquilo. Aí quando eu chego no aeroporto, até a estação de trem, era tipo uma viagem. Aí você chega na estação de trem, era tipo a CPTM em São Paulo.
Meu Deus!
Não era assim o trem, sei lá, que eu viajei, pensei, sei lá, alguma coisa de Europa, alguma coisa. Não, CPTM.
Presto do Oriente, né?
É! E eu com uma mala de 50 quilos, naquela muvuca, era 6 horas da tarde, um horário de... Não, imagina. E eu, assim, desesperada, assim, porque eu não sabia nem pedir informação, porque eu não sabia falar. Assim, essa coisa do idioma é muito louca, assim, e eu realmente me senti o mais desamparada. E eu acho que foi uma sensação de voltar a ser neném, né? Porque você não sabe falar pra pedir ajuda, você tá num lugar totalmente desconhecido, você acaba de terminar uma relação, uma vida. Foi assim, foi um curto-circuito na minha cabeça. Eu vou falar pra você, foi punk, assim, foi difícil, foi muito difícil. E aí a gente precisou fazer os lutos, né? E a análise foi muito importante nesse período, assim.
Ô Amanda, você tava falando, me surgiu uma curiosidade. Hoje você sabe dizer o que que levou a esse término? Você consegue identificar, olhando pra essa relação de 7 anos, você hoje consegue identificar os sinais?
Consigo. Consigo com a ajuda da análise.
Sim.
No começo eu ficava assim, o que que aconteceu? Era tudo tão estável, né? E aí, é interessante essa coisa da memória, porque cada vez que a gente conta uma história, a gente vai contando ela de outras formas, porque a memória do passado, o passado muda. A gente acha que o passado muda, mas ele muda à medida que você vai recontando ele.
Sim.
Né?
As percepções,
e hoje,
né?
As percepções, ressignificações. Então, hoje em dia, olhando da minha história, esse acontecimento, eu acho que eu não era casada com um homem. Eu era casada com um amigo. A gente era amigo. Então, algumas conversas do âmbito da pareja, do casal, do relacionamento, do encontro amoroso, a gente não tinha, a gente evitava. E a gente se protegia num silêncio, tanto pra ele, quanto pra mim. E naquele silêncio que a gente se protegia, a gente ia vivendo. Então, havia aí uma insatisfação dessa perspectiva, né, de não estar se relacionando de repente com um homem, né, da coisa do desejo sexual, tudo isso. E isso faz com que você acabe indo num fluxo automático que eu meio que naturalizei algumas coisas, porque também tinha sido a minha primeira relação amorosa de muito tempo, né, o primeiro namorado, assim, fixo, e aí depois já casar. Então, digamos que eu não tinha também muita experiência afetiva pra identificar. Então eu achava que era aquilo mesmo, assim, que um relacionamento saudável era isso. E hoje em dia eu acho que o que faltou pra gente era assumir, primeiro reconhecer, depois assumir e ter a coragem de bancar essa posição do tipo assim, o que acontece com a gente é um desencontro nessa esfera de figuras, assim, porque a gente tá se transformando em pai, mãe e irmão. Então, assim, isso numa relação é muito complexo, né? Porque também vai muito das referências de cada um, que cada um na sua fantasia entende como um relacionamento saudável e um amor, o ideal do amor. Então, pra mim, o ideal do amor era um companheiro, um cara que eu tinha um diálogo, fazia uma conexão intelectual, de projetos profissionais. Isso também fazia parte da minha fantasia, mas talvez eu negligenciei outras coisas que eu também não conheci, que eu só fui conhecer quando eu me separei. Ou seja, entender as minhas necessidades para além daquilo que eu tinha. Uhum. Isso é um processo também que sair do Brasil, ter essa vida nômade e conhecer outras pessoas e conhecer a mim também me fez pensar, né, nisso, nessa questão do que eu quero como mulher, né? E foi difícil, porque sempre a gente só descobre as coisas, infelizmente, nas cagadas, assim.
É, no erro, né?
É, no erro, assim. Não tinha como eu saber disso sem acontecer essa coisa. Porque era algo que tava em outro plano, entende? Era algo que não tinha nem chegado à consciência, assim. Então, você não tinha como ler isso. É muito difícil. É por isso que a gente só cresce mesmo no sofrimento, assim, né? De alguma forma.
Nossa, vou virar Buda. Nossa, a gente só cresce no sofrimento. Vou ficar muito profunda, cara. Mas então...
Tô crescendo, tô crescendo. Porque eu sofri dessa época.
Claro, que é importante que esse sofrimento também produza um aprendizado, né?
Uhum.
Porque senão a gente cai numa repetição e a gente pensa, nossa, eu só sofro e a coisa não anda, assim.
Uhum.
Porque é isso, se você não tira algo daquilo, se você não elabora, se você não se responsabiliza também, aí você não consegue tirar nada dali. E aí se você não tira nada dali, como que você vai pra fase 2? A vida é igual o videogame mesmo, cada fase fica mais difícil.
É verdade.
Nossa, muito bom, muito bom. Tô adorando. É, Amanda, então você descreveu pra gente, assim, uma passagem muito intensa, né? Muitas rupturas no mesmo momento, muitas rupturas mesmo, assim. Eu acho que muita gente ou não teria ido, ou teria voltado, e realmente você ficou. Então, isso é uma marca, assim, de coragem, muito bacana. E a gente gosta aqui de elogiar mulheres e falar de mulheres corajosas.
Sim.
A gente tem até prêmios, né, sister? A gente dá nossos prêmios pras mulheres. Então, nesse momento, toda essa ruptura, quer dizer...
Game mesmo, cada fase fica mais difícil.
É verdade.
Né? Então, acho que você deve ter tido um processo em que as coisas foram melhorando, e eu queria saber quando você realmente, assim, você se deu conta de que você era uma mulher divorciada e, portanto, livre. Você já estava há 7 anos numa relação, creio, monogâmica, tô aqui inferindo, não sei, mas creio monogâmica, e de repente, pô, tô aqui em Buenos Aires, gatinhos sexys por aí, né? Então, eu queria que você contasse pra gente como é que foi esse despertar, né, de uma mulher livre, independente, que está num outro país, se relacionando com outra cultura. Como é que se deu isso? E depois falar um pouquinho desse seu período nômade.
É, no começo foi super bad, super difícil. Eu lembro que o primeiro cara, assim, que eu estive num encontro, assim, foi muito estranho, porque tem aquela sensação ainda de que você tá atraindo a pessoa, e você não se reconhece, porque também tinha muito a ver, assim, que a minha fantasia sexual, naquele momento, estava muito associada a uma familiaridade, a me sentir familiar a um outro. Tem gente que fantasia sexualmente de outras formas, mas a minha fantasia naquele momento era eu consigo ter relação sexual com quem eu tenho intimidade. E isso foi sendo desconstruído, porque eu também queria experimentar outras coisas. Falei assim, eu quero saber quem sou eu com outros homens. Eu quero saber quem sou eu sem o meu ex. Então foi um processo de acertos e equívocos, de repressão também que aparecia, né, de vergonha, e ao mesmo tempo em outros momentos de total liberdade, falava assim, eu tô em outro país, ninguém me conhece, sou uma folha em branco, então
dá uma liberdade.
E aí fazendo muita sessão de análise, eu também me dei conta que assim, a gente se arrisca até a página 2, você também tem que se dar conta que você está em outro país, que você está sozinha e que é você e você. Então, quando caiu a ficha de que, tipo, eu sou o meu próprio guarda-chuva, eu parei de me arriscar tanto inconsequentemente, porque teve uma pequena fase meio adolescente, assim, do tipo, uhul, tô no mundo. E depois vem esse outro lado e fala, opa, peraí, quem que você tá chamando pra sua casa, pra quem que você tá indo visitar e etc. Então eu fui meio que ponderando algumas coisas que eu também precisava manter uma certa proteção minha, né? Mas eu acho que eu fiz um movimento bem sucedido, assim, porque eu sempre fui muito intuitiva, assim, então, assim, eu só ia quando eu sentia que dava pra ir. E comecei fazendo amizade com brasileiros que estavam na mesma situação que eu, na Argentina, e a partir deles ia nas discotecas, né, nas baladas, e aí Tinder, que foi muito importante nesse período, e entender também a dinâmica do local, né, porque eu lembro que eu ia nas discotecas, nas baladas na Argentina, e a paquera do argentino é muito diferente da paquera do brasileiro. E quando você não tá situada, né, você acha até que você tá, tipo, nossa, tem algum problema comigo? Por que esse cara ainda não chegou? Porque eles não chegam, assim, é muito difícil.
Como é na Argentina paquerar, gente? Me dá umas dicas. Sei lá, 5 dicas pra paquerar na Argentina.
Então, vamos lá. Primeiro, assim, se você tá num boliche, que eles chamam aqui de boliche, né? Que seria a balada, a discoteca, ele vai demorar muito pra chegar em você, assim. Não é como no Brasil, que os caras chegam, pegam no seu cabelo. Às vezes você quer ir no banheiro, o cara fica ali fazendo meio que pedágio. Ai, me dá um beijo antes. São um pouco, assim, às vezes até tóxicos, né?
Sim.
Na Argentina, os argentinos, eles têm um outro ritmo. Então, eles ficam te olhando, olhando, e fica trocando olhar, e fica assim, horas. Fala, meu, esse cara não vai tomar uma atitude? Não é possível, né? E aí, às vezes, assim, pode ser que ele venha, pode ser que não, viu? Pode ser que você fique a balada inteira, o cara só fica te olhando e ele não faça mais nada além disso. Mas na melhor das hipóteses, ele pode chegar em você com alguma desculpa, do tipo de cerveja, ou de um garro, ou se você tem hora, sei lá, qualquer coisa do tipo. E aí começa uma conversa, e o que, obviamente, chamava muita atenção, que era o fato de eu ser estrangeira. Isso até hoje, assim, tipo, ai, de onde sos? Ai, Brasil, que lindo Brasil, me encanta, e blá, 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 blá. E aí começa, né? Só que, por outro lado, é muito interessante que, assim, o argentino, o portenho mais, né? Que eu tive mais convivência com o portenho, que é quem é de Buenos Aires. Ele é muito sedutor, né? Então, assim, ele te envolve com muita facilidade. É uma sedução quase ingênua, assim, é diferente do brasileiro, que é mais malandro, assim, que é meio que você tá sacando o cara desde o começo. O argentino, ele vai pelas beiradas, assim, ele te elogia, ele te trata bem, e ele vai fazer com que a noite seja a melhor possível. Só que isso não significa que ele queira uma outra vez com você. Só quer dizer que ele quer passar bem e que ele quer que vocês dois passem bem. E muitas vezes as brasileiras, e eu fiquei até pensando nisso, né, falei, cara, a gente tá tão mal acostumada, que tipo assim, no Brasil o cara quando te trata bem é porque ele quer algo com você, quando ele não te, né, então assim, quando você chega na Argentina e o cara te trata bem, você já se ilude e fala, nossa, vai ter um, dois, três, quatro, eu vou conseguir um namorado, e não necessariamente, assim, ele só quis que vocês desfrutassem o melhor possível, assim, então se ele sair com você, ele vai te tratar como uma princesa, como uma rainha, mas isso não significa que vai ter próxima vez, entende? Sim. E aí eu fico pensando que a gente, caramba, né, cara, como a gente tá mal acostumada, porque deveria ser assim, né? Tipo, se você topa sair com uma pessoa, tomar um drink, comer, fazer qualquer coisa, por que não fazer aquele momento ser o melhor possível? Mas no Brasil isso só acontece se você tem a intenção de ter um segundo encontro, de manter aquilo, aí você investe, senão você faz como de qualquer jeito, assim, e aqui é diferente.
A gente brinca aqui, se o cara deixar você subir no ônibus primeiro, você já se apaixona, já vai casar.
A Fernanda fala isso. Se ele não te empurrou
para
entrar, isso é realmente chocante, né? Eu lembro de uma amiga que era um cara que ela ficava eventualmente, e ela falou assim pra mim, não, eu acho que agora, e sim, eles ficaram várias, ela falou, eu acho que agora as coisas estão melhores, porque assim, ele saiu com o cara, ele olhou pra trás, eles saíram juntos, eu não sei, era uma coisa tão horrível, e eu falei assim, mas onde que a gente, né, onde que chegamos pra uma coisa assim, uma migalha, a pessoa joga, você fala, não, mas olha, sou especial, porque saiu, dirigiu e ele olhou pra trás pra ver se, sei lá, se não tinha caído na rua.
Exatamente, exatamente, assim, isso, e eu lembro que quando eu cheguei na Argentina, as brasileiras que já viviam aqui, porque tem muita gente que vem aqui fazer medicina, né, porque aqui a universidade é pública, gratuita e não tem vestibular, então eu conheci muita brasileira que tava aqui estudando medicina, e elas diziam assim, ela falou assim, ai, cuidado, porque o argentino te enrola, não sei o que, não sei quanto, não sei o que, não sei quanto, ele vai transar com você a primeira noite, depois ele não vai te procurar. E eu ficava pensando, mas qual o problema de transar a primeira noite, assim, e depois me procurar? Quem disse que eu vou querer procurar ele? Tipo, sim, já parte de uma premissa de que eu vou estar esperando algo. Então, como eu tava num momento de vida muito liberto, assim, eu não tinha nenhuma intenção de me apaixonar, de conhecer alguém, eu tava, olha, é até chato dizer isso, mas meio que eu tava usando mesmo os caras pra me descobrir, assim, tipo, eu tava assim,
conhecer, cara, né?
Pra me conhecer, assim, então, tipo, eu não tava nem um pouco com medo de me apaixonar, mas aí, por eu ter essa, eu acho, né, essa relação mais distanciada, eu conseguia perceber, assim, que de repente, o que fazia com que ela se apaixonasse é esse bom trato que o argentino te dá, e que infelizmente a gente vê vê isso como amor, no sentido de apaixonamento, quando deveria ser algo normal, porque todo mundo merece ser bem tratado e passar bem. Que isso não tem que ser premissa para um relacionamento, isso tem que ser o básico de um encontro. Então a gente estava exigindo pouco, assim. E eu falei, meu, o que que é isso? Então foi basicamente isso, assim.
Ô Amanda, conta pra gente, então, como que é, fiquei super curiosa, como que é um encontro com um argentino? Ele prepara a noite, ele... Dando um exemplo, assim, que não, você não encontrou ele na balada, ele, sei lá, te convidou pra sair e tem um tempo aí de preparação. Como que é essa noite argentina?
Legal essa pergunta, porque como muitos, nessa primeira etapa, né, eu conheço muitos por aplicativo de relacionamento, então, assim, ele, sei lá, te convidam, por exemplo, eles falam, eu vou cozinhar pra você essa noite, ou eu vou na sua casa e cozinho pra você.
Não, gente, você tem que estar com... Você tem que ter, realmente, gente, uma estrutura para um homem cozinhar para você e você não se apaixonar, né? Porque se ele hoje, plena pandemia, né? Se o cara fala que vai cozinhar para mim, eu já levo a aliança, já.
Vem por aí, é bem por aí. E ele super, tipo, já leva o vinho, aí fala que vai na sua casa cozinhar, ou chama você pra ir na casa dele pra cozinhar. Ou se ele for um cara um pouco mais reservado, que também acontece, né? Ele vai querer marcar com você num lugar público, um restaurante, um bar. Mas uma coisa que pra mim marcou muito, que hoje eu já naturalizei, mas eu tenho que lembrar que, opa, isso me marcou. Que eles pagam a conta. Mas assim, é algo natural, assim. Tipo assim, ele te convidou pra sair... E ele acha, eu lembro assim, que nas primeiras vezes, eu muito assim, não, meio a meio, tal, não, vamos dividir, não sei o que, não sei o que. Eles achavam até uma ofensa, assim. Falava assim, não, eu te convidei, tipo, o que que é isso? Claro, depois se você tá numa relação estável, você tá namorando, aí os acordos mudam. Mas eu digo, nesse momento de sedução, de paquera, é muito comum que eles paguem a conta e assim, relaxa e aceita o agrado, assim, né? Não dá uma de Amanda, não. Que no começo eu ficava super incomodada e falando assim, não, vamos dividir, depois eu falei, ah, quer saber? Vou relaxar, quer pagar?
Eu não tô nem aí também não, Amanda, eu acho que tem que pagar mesmo, porque eu botei, é uma coisa que também a gente já conversou aqui, eu botei o meu pé pra fora de casa, já gastei mais do que ele, já gastei mais, tudo no universo feminino, tudo que você bota um rosinha pra vender, ele já fica mais caro. Eu tenho uma série de procedimentos, e olha que eu não sou uma pessoa que super maquiagem, mesmo assim, eu já gasto muito mais do que ele, tudo é mais fácil pra ele. Ele proporcionalmente ganha mais do que eu. Então ele que paga a conta. Foda-se.
Não, eu também. Eu mudei muito a minha mentalidade depois que eu mudei pra cá. Porque eu ficava assim, meu, mas se eu não for sair com o cara? Eu ficava incomodada, assim. Porque às vezes o date não era legal. Tipo assim, o cara era um bobão, assim. E mesmo assim ele pagava. Então assim, aí eu percebi que era um costume, assim. Não tinha, não era igual no Brasil que, tipo assim, ele paga porque ele tá querendo alguma coisa a mais depois. E muitas vezes a mulher aceita porque ela também tá querendo um algo a mais depois. Vira uma coisa meio, inconscientemente, meio que uma moeda de troca.
Uhum.
E aqui eu percebi que isso, como é um costume, pode ser que vocês fiquem ou não fiquem, mas ele igual vai pagar, assim. É como uma gentileza. Ele convidou e já está. Isso é muito comum aqui. Quem faz o convite, geralmente, paga a conta. Então, é um hábito.
Ah, eu sou super a favor do homem pagar a conta. Nunca tive essa... Nunca paguei. E não pretendo pagar, viu, garotos? Podem mandar cartas, porque estamos aqui solteiras, mas...
Não, eu acho também. Eu acho que, assim, claro que a gente, quando tá numa relação estável, as coisas mudam, né? Mas eu namorei um argentino por 8 meses, mais ou menos. E aí foi minha primeira experiência de uma relação mesmo com um argentino. E por, sei lá, 80% das vezes ele que pagava. E eu não fazia caso, não. Porque, ele quer... Ele tem também, tinha uma coisa, uma necessidade, assim, de ser meio provedor. Gostava disso e tal. Isso foi uma coisa que eu também desconstruí, sabe? Porque eu tinha uma coisa, assim... Eu sou feminista, né? Então, tipo, às vezes os discursos entravam em conflito. Assim, como, tipo, não, se eu sou feminista, eu não posso deixar algumas coisas. E depois eu falava, meu, é um jeito que ele demonstra o amor dele, assim. Se tá tudo bem, tá tudo bem. Ele paga, assim, não tem problema. Em outras situações, se eu tiver, eu pago e tá tudo certo. Mas, assim, não tinha uma coisa que a gente tem que dividir tudo. O que eu tinha na outra relação, né? Quando eu fui casada, eu fazia muita questão de dividir tudo. Era tipo meio a meio, meio a meio, meio a meio. Era alguma coisa até meio neurótica da minha parte, assim. Que era como se eu não quisesse abusar da outra pessoa. Então, eu falo pra vocês que, de modo geral, assim, ter me separado, ter emagrecido, que foi tudo meio que junto, ter mudado de país e ter mudado de carreira, foi um curto-circuito na minha cabeça que eu não consigo me lembrar do que eu fui antes. É muito louco isso. Assim, eu não consigo, assim, às vezes eu me sinto estranha, essa coisa do estrangeiro, né? O estrangeiro estranho. Porque valores, entre aspas, que eu achava que eram muito inatos, hoje em dia não fazem mais sentido pra mim. E eu fico, caramba, quem que eu sou, então? Eu já não me acho a feminista que eu me achava antes. Eu continuo sendo feminista, mas eu problematizo coisas que antes eu não problematizava, até dentro do discurso feminista, assim. Então é um processo mesmo de muito autoconhecimento, assim, que não termina, né? É uma continuidade. Muito louco.
Muito interessante. E dentro de todas essas mudanças, você ficou aí um tempo, que a gente mencionou, né, um tempo viajando e fotografando, um tempo vivendo em hostel. E conta pra gente um pouco, então, como foi essa a sua decisão, que lugar você passou, e também, vamos dar uma passada, lógico, que a gente fala de relacionamento, como foi estar em outros países e conhecer essas outras pessoas.
Quando eu terminei o intercâmbio, eu voltei pro Brasil pra poder oficializar a separação e pra também saber o que ia ser da minha vida, né? Porque a gente tinha um apartamento juntos, eu tinha um carro, enfim, essas coisas mais burocráticas. E aí ele acabou ficando com o apartamento e eu fiquei literalmente sem casa. E nas condições que eu tava naquele momento, eu não tinha condição financeira de me manter sozinha. Porque quando você se separa, também é isso, né? O seu estilo de vida, sua qualidade de vida, ela cai. Porque era você com outra pessoa, né? E eu não ia conseguir manter o que eu tinha sozinha. E voltar a morar com a minha mãe, ou morar em república, coisa assim, não era algo que eu tinha cogitado, assim, eu não queria. E aí, numa ansiedade, assim, de dar um destino para aquilo, de saber o que eu ia fazer, eu comecei a procurar na internet formas de viajar de um jeito econômico. Porque eu sabia que eu queria ir pro mundo, mas eu não sabia para onde eu queria ir. Eu não tinha vontade de me mudar de cidade e começar de novo. Eu não queria manter uma rotina, eu não queria ter rotina. Eu pensava, eu não quero ter a aula de yoga toda quarta-feira, eu não quero ter a reunião do partido ao sábado, eu não quero ter isso. Eu quero ir para um lugar, viver naquele lugar e depois mudar, sem contratos, sem prisões, quero ir. E a minha sorte é que eu trabalhava com computador, então eu conseguia fazer tudo à distância, o que isso é muito importante, não precisava estar em um lugar fixo. E aí, buscando na internet, eu descobri uma coisa que chamava voluntariado, que as pessoas faziam troca de trabalho por hospedagem. Podia ser em hostel, podia ser em ONG, tinha várias propostas. E o que mais me chamou a atenção foi a ideia do hostel, porque era um trabalho simples e que te permitia essa mobilidade, né? Porque você pode ficar 1, 2 meses em um lugar e depois ir para outro lugar e você não tem nenhum vínculo com o hostel. E aí eu comecei a oferecer trabalhos na área de comunicação. Então, para mexer nas redes sociais, que eu era jornalista. E eu falava que eu já era fotógrafa e eu nem era fotógrafa. Então, eu vendia as fotos na maior cara de pau, sem ser fotógrafa. E aí, eu comecei a fazer essa experiência no Brasil. Falei, se der alguma merda, eu tô no meu país. Agora, se der legal, se eu gostar, eu me arrisco a ir pra outro país. Eu comecei pelo Nordeste, no Brasil. E eu encontrei a cidade de João Pessoa, que eu achei que era uma cidade super econômica. Porque o meu objetivo naquele momento era economizar dinheiro. Eu precisava me reestruturar financeiramente. Então, assim, não pagar aluguel era um grande negócio. Ainda que fosse ter que compartilhar quarto, compartilhar tudo que você faz num hostel. Mas aí eu fui. Aí eu fui pra João Pessoa. Aí depois fui pro Sertão da Paraíba. E fiquei um mês por lá. E a minha ideia era sempre viajar e ficar um tempo, assim. Não queria viajar uma semana, 2 semanas e já me mudar. Porque é um estresse você ficar planejando sua viagem, ficar se mudando o tempo inteiro. Então, a minha ideia era chegar num lugar, ficar 2, 3 meses, quando acabasse o visto, aí eu me mudava. Mas enquanto não, eu ficava. Ao menos que o lugar fosse muito desagradável, né, e fosse, tipo, algo ruim, eu sairia antes. Aí, como deu certo essa experiência em João Pessoa, eu falei assim, eu quero voltar para Buenos Aires, porque eu tinha vivido em La Plata, eu não tinha vivido na capital. Eu falei, não, eu quero voltar para viver em Buenos Aires, eu quero ter a experiência de Buenos Aires. Aí eu arrumei uma desculpa e fui fazer um curso de fotografia para ter essa desculpa. Aí consegui um hostel em Buenos Aires, eu era cadastrada num aplicativo, né, que faz essa intermediação entre os hostels e os voluntários. Então você consegue filtrar ali o hostel, o que eles estão precisando, as demandas, a cidade, o país. E aí você pode, a partir daí, já conversar com o dono e combinar tudo. Aí eu vim para Buenos Aires, fiz esse curso de fotografia, fiquei 2 meses em Buenos Aires, saí de Buenos Aires, fui pro norte da Argentina, aí fiquei mais um tempo lá, aí acabou o meu visto, aí eu fui para Bolívia, que já era fronteira. Então sempre assim, buscando lugares estratégicos, porque senão você vai pagar mais com passagem do que com aluguel, né? Então a ideia era economizar, então eu ficava indo pingando, né, de estado em estado até chegar na fronteira. Chegando na fronteira, cruzava a fronteira, que era super barato, e aí ainda, e a minha ideia era subir até a Colômbia. Quando chegou na Bolívia, eu fiquei tipo uns 2 meses na Bolívia, e aí eu dei a louca, falei assim, eu vou pra Venezuela. O que que eu vou fazer na Venezuela?
Tudo isso no instinto, não tinha um motivo real, assim.
Não, eu costumava dizer que assim, a fotografia meio que me guiava. Tipo, o que eu quero ver? O que que eu quero fotografar? A partir daquilo que eu queria ver, que chamava minha atenção, me atraía, era o destino que eu escolhia.
Tá.
Também baseado se eu ia conseguir o hostel. Era tudo uma logística, né? Tinha tudo que combinar. E aí, na época que eu tava fazendo um curso de fotografia em Buenos Aires, a fotografia começou a virar muito, assim. Tipo, eu lembro que eu fui pra uma manifestação fazer umas fotos, vendi as fotos pro jornal. Aí, essa foto ganhou um concurso. Uhum. Aí, eu comecei a fazer contato com empresas de ônibus de viagem. E aí, me mandavam pros lugares pra fazer conteúdo de viagem, em troca das passagens. Então, eu não pagava. E aí, eu ia me virando, e aí a fotografia foi crescendo, só que ainda era um hobby, no sentido de que eu não tinha me profissionalizado, eu tava no fluxo. Tipo, as pessoas começavam a elogiar, dizendo, nossa, que legal isso, nossa, que legal isso, aí tem um prêmio, aí tem um jornal, aí tem não sei o quê, mas tudo muito despretensiosamente. Quando eu cheguei nessa coisa, assim, de tipo, pra onde eu vou? Eu subo pra Colômbia ou vou fazer outra coisa? Tipo, como eu já tinha viajado a América Latina em outros contextos, eu comecei a me cansar um pouco da paisagem. É como se ficasse tudo muito parecido, assim, porque a América Latina, ela é dividida entre a América Latina caribenha e a andina. A caribenha da Colômbia pra cima e a andina Colômbia pra baixo. Não tinha mais nada que me chamasse muito a atenção, assim, algo muito diferente. Tipo, a Bolívia pra mim foi o mais diferente. Eu falei, meu, eu vou voltar pra Colômbia, eu já fui pra Colômbia, conheço, o que eu faço? E aí, nessa de ficar querendo caçar, né, coisa pra fazer, foi por que eu não vou pra Venezuela. Então, é uma ótima oportunidade de conhecer esse país tão emblemático e eu posso ir com um projeto de fotografia. Eu vou registrar o cotidiano em Caracas. E aí eu criei um projeto virtual de financiamento coletivo. Escrevi lá dizendo o que eu ia fazer, por que era importante e o que eu precisava. E aí eu comecei a divulgar nas redes sociais, principalmente Facebook, dizendo que eu precisava que as pessoas financiassem aquele projeto. E eu queria que elas entendessem que aquele projeto era um projeto de interesse público, assim, que não era só um projeto pessoal, senão algo que ia beneficiar as pessoas, tem interesse sobre conhecimento histórico, realidade social, e pra minha surpresa, em 2 semanas, virou, assim, a galera bancou o projeto, foi, assim, surpreendente, assim, e aí quando eu tive a grana pra ir, eu falei, uau, tenho que ir agora, né?
Agora não tem mais jeito.
E aí fui pra Venezuela, sem conhecer ninguém também, só que aí na Venezuela eu não fui fazer voluntariado, porque nem tem hostel lá, por causa da crise econômica.
E eu fico pensando nas dificuldades e no perigo, né? No perigo de fazer tudo isso sendo mulher sozinha, não é? Isso te assustou em algum momento? Em algum momento você quis recuar e as pessoas te assustaram? Porque efetivamente, né? Não estou sendo aqui É muito alarmista, mas é um risco a mais para a gente viajar sozinha, e ainda mais em relação a lugares que estão em crise, como foi o caso que você presenciou na Venezuela e tal. Então, fala aqui para a gente esse momento de estar na estrada, sozinha, sendo mulher.
É, eu acho que eu me lancei muito nesse projeto, porque eu já estava viajando sozinha. Então, muitos medos tinham sido superados, assim, sabe? Eu acho que se eu tivesse numa rotina tradicional e de repente tivesse a ideia de ir para Venezuela, talvez eu tivesse paralisado mais. Mas eu lembro que mesmo naquele momento, muita gente mandou mensagem que já tinha ido para Venezuela, movimentos sociais, falando do perigo, dos cuidados, da situação tensa que eu poderia encontrar. De eu ter cuidado principalmente por estar fotografando na rua, porque o projeto era mostrar o cotidiano em Caracas a partir de uma estética da fotografia de rua. Então, tudo isso eu considerei, mas é como assim, eu considero, mas isso não vai me impedir, porque eu sabia que de algum modo eu estava me protegendo. Eu tinha ido para ficar na casa de uma pessoa conhecida, que era uma jornalista, eu tinha feito contatos anteriormente com um fotógrafo da Venezuela, que morava lá naquele momento, e eu falei assim, o maior risco que pode acontecer, sinceramente, é ter uma questão com, sei lá, com a polícia, de não estar podendo fotografar na rua. E aí eu me precavi e consegui tirar o visto de imprensa, que bem ou mal me daria uma certa segurança. E aí eu fiz isso, fiz esse movimento. Então, assim, eu sim me protegi, eu criei toda uma estratégia para poder fazer o que eu queria. E aí fui para Venezuela com visto de imprensa, e foi justamente por causa desse visto que eu só pude ficar um mês. Porque se eu tivesse entrado com visto de turista, eu poderia ter ficado mais tempo, poderia ter ficado 90 dias. Mas como fui como imprensa, não foi possível. E aí, chegando lá, eu como... Já, de novo, como eu já estava viajando, quando você vai fotografar na rua, você tem que ter muito respeito pelas pessoas, pela rua. Não é assim chegar e já começar a disparar. Tem um lance da fotografia de rua que é muito fundamental, que é a observação. Uhum. Então você tem que estar o tempo todo ali como uma testemunha. Então a minha ideia nunca foi fazer câmera escondida, por exemplo. É. Eu queria que as pessoas soubessem que eu estava ali, mas não de um jeito invasivo, senão de um jeito amigável, conversar. Eu explicava o que eu estava fazendo, eu perguntava se eu podia fazer os retratos, porque o ensaio fotográfico que eu fiz tinha uma mescla tanto do street, que é esse cotidiano, quanto retratos, né? E retrato é conexão com a pessoa. Então, assim, minimamente você tem que se apresentar, dizer o que você está fazendo, e você só vai disparar se a pessoa permitir aquilo, né? É uma questão ética. Então, isso eu levei para a rua. Então, eu ia com muito cuidado e com muito respeito. E chegando na Venezuela, eu também fiz muitos contatos com movimentos sociais locais, com ONGs, que me ajudaram a chegar em lugares que eu não chegaria sozinha. Então, isso também, eu acredito que esse benefício veio por causa do jornalismo, porque eu sou jornalista. Então, eu já tinha entrado em lugares, em situações, em conflitos que eram complicados. Então, você manter o respeito e saber encontrar as pessoas certas para te ajudar, isso é o jornalismo que te agrega. Então, quando eu entrava em contato com as ONGs, por exemplo, eu nunca escondi o que eu estava fazendo. Eu sempre disse, olha, é um projeto documentário, vai sair num jornal do Brasil, o objetivo é esse, eu sou essa, e eu quero ir até esse lugar e eu preciso da sua ajuda. Então, as pessoas me ajudaram muito, assim. Eu fui em favelas, em lugares que, mano, se eu estivesse sozinha, eu não ia acessar esses lugares, sabe? Então, isso é uma coisa muito importante que eu descobri com a prática, mas depois, escutando fotos de jornalistas de guerra, por exemplo, é uma prática muito comum quando eles vão cobrir conflitos armados, de você ter uma pessoa local que vai ser uma espécie de orientador seu mesmo, assim, porque você não conhece a geografia, você não sabe os códigos. Quem você pensa que é na fila do pão para chegar com uma câmera e começar a fotografar? É. Tipo, isso não existe. Então, você minimamente tem que ter esse bastidor, digamos assim, mostrar confiança, né? Que as pessoas também confiem em você e o fato de ser mulher em alguns momentos me ajudou até, principalmente com lideranças, assim, homens, que bem ou mal, ninguém vai desconfiar de uma garota com uma câmera na mão, assim, tipo, então ser mulher também tem vantagens em algumas situações, e as desvantagens são sempre nessa questão de violação sexual, enfim, né, que nunca aconteceu, mas eu também... sempre fui muito segura, assim, eu não ficava na rua depois das 7 horas da noite, assim, eu já tava em casa, assim, até porque na Venezuela, no período que eu fui, tinha muito apagão, assim, então era muito comum as pessoas ficarem 3 dias sem energia elétrica, então tem toda uma estrutura, uma organização que se dá de uma forma diferente, então eu saía muito cedo, porque lá amanhecia, tipo, 6 horas da manhã, o sol já tava fritando, e voltava cedo, assim. Então foi essa dinâmica. E eu também tinha a muito claro, assim, que eu não queria contar tudo da Venezuela, até porque era muito complexo. Eu nunca quis chegar nesse ponto do jornalismo político, porque isso as pessoas já tinham informação, né? Joga no Google, ela vai ver foto de manifestação, pobreza, não sei o quê. O que eu queria era realmente mostrar que o cotidiano, que a rua, ela é igual em qualquer lugar, mas ela também tem as suas peculiaridades. Eu queria mostrar esse cotidiano, assim, esse dia a dia, essa coisa de comprar comida na quitanda, de como que as pessoas se organizam no transporte público. Tudo isso que só a fotografia pode te transmitir de um jeito poético e informativo ao mesmo tempo, porque não tem um juízo de valores tão claro, sabe, ideologicamente. É uma coisa mais das pessoas mesmo, do ser humano. E mostrar que, tipo, existe uma questão social que se reflete na rua, assim, e como isso se reflete. Então, quem tiver a oportunidade de ver o ensaio, ele está publicado no jornal Opera Mundi, ele foi dividido em 3 partes, e as fotos acompanham um texto em primeira pessoa para eu contar essa experiência de uma perspectiva muito pessoal, assim, né? E o texto meio que dá um contorno também para as fotos, para a pessoa se aproximar um pouco mesmo daquela realidade. E a ideia, assim, de conhecer na América Latina, Caracas não era tão diferente de São Paulo, sabe? A pobreza que eu vi em Caracas não era tão diferente da pobreza que você vê no Rio de Janeiro. A questão é que no Brasil está muito normatizado isso. E como na Venezuela há um conflito político, isso chama mais atenção. Mas isso acaba sufocando e apagando a ideia de que essas questões não se resumem à Venezuela, assim. Uhum. Muito pelo contrário, assim, viajando pela América Latina, eu dizia, nossa, eu tô em Caracas, mas ao mesmo tempo parece que eu tô em qualquer outra capital da América Latina, assim, sabe?
Eu acho que, assim, não dá para negar que aqui na América Latina a gente tem um peso de um machismo que ele assume várias cores e vários tons. Às vezes a gente pode até meio que manipular esse machismo, como é o caso de você, quando você falou que você lidou com algumas lideranças, essa menina com uma câmera não vai ser ameaçadora. É uma forma que a gente tem também de burlar parcelas, esferas do machismo. Então, nessa experiência, queria que você me falasse como é que você viu o amor nesses lugares, como é que você via as relações, se você formou uma ideia de como eram os casamentos, porque apesar de todo caos, né, ainda tem sombras de amor em algumas instâncias. E como que você viu isso na Bolívia, que acho que você ficou um pouco mais, fazendo um paralelo Bolívia, Argentina, Caracas, como que o amor sobrevive?
É legal isso, porque assim, apesar de eu estar nesses países, eu também convivia com gente de outros locais, porque eu vivia em hostel. Então, assim, conhecia gente do mundo inteiro o tempo todo. E franceses, portugueses, estadunidenses, canadenses, escoceses, enfim. E no final das contas, assim, o que muda realmente é o número do passaporte, assim, porque as questões humanas, elas são em qualquer lugar, assim, sabe? O que vai diferenciar é o modo como cada cultura interpreta a coisa, mas o sentimento, o medo, a angústia, a insegurança, o se sentir desafiado, isso é humano, né? Então, o que nós somos, assim, que é muito evidente, e isso ficou muito claro na Venezuela, na Bolívia, na Colômbia, é essa relação que a gente tem com o nosso corpo, né? Que é muito diferente dos europeus. Então, e ao mesmo tempo que é diferente, também pode revelar uma certa repressão nossa. Porque eu sempre fiquei pensando que o carnaval no Brasil, ele é tão importante, ele faz tanto sentido, justamente porque o ano inteiro é uma repressão sexual tão forte que o carnaval é quase uma licença poética pra você gozar, né? Tipo assim, tá liberada.
Pode, né?
Pode.
Agora pode.
Então, assim, num país, sei lá, minimamente tivesse uma educação sexual, uma liberdade sexual, o carnaval talvez não fizesse sentido como ele é, digamos, né? Talvez ele tivesse outra conotação, uma conotação mais de festa, mais de brincadeira, enfim. Mas esse apelo sexual que o carnaval tem, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, é efeito colateral de uma repressão sexual que a gente vive. Na América Latina, de modo geral. No Brasil, muito mais, assim. E o machismo, né? Porque de todos os países que eu percorri, assim, por incrível que pareça, a Argentina é o menos machista de todos os países que eu passei, assim. A Colômbia, extremamente machista. Acho que mais que o Brasil, assim. Cuba, machista. É que é um machismo diferente, claro. Em Cuba, você não tem a violência que você tem no Brasil, né? Ninguém morre em Cuba porque é transexual, é travesti. Mas existe o machismo, sim, né? É para outros lugares. E na Argentina tem um movimento muito organizado, feminista. É uma coisa tão, tão forte, assim, que você não tem o psiu, psiu, essa coisa da rua, assim. Aqui é muito raro, assim. Pode acontecer. Mas não é esse assédio tão violento como é no Brasil. O que também foi uma das coisas que fez eu querer voltar pra cá. Quero saber mais, quero entender mais. E eu sabia em algum momento, assim, que a minha viagem, ela ia terminar. Não sabia quando, exatamente. Na verdade, eu não tinha data. Mas eu sabia que se em algum momento eu precisasse parar, porque sim, Buenos Aires era um lugar que eu queria vivenciar, assim. Que eu tinha uma coisa, assim, com a cidade, né? Então, tanto quando eu terminou esse projeto na Venezuela, eu criei um jeito de voltar pra Argentina. Então, eu me meti num projeto do Instituto de Direitos Humanos daqui para fazer um projeto fotográfico. Paralelamente, inventei que eu ia cobrir as eleições presidenciais para um jornal do Brasil, então eu ia precisar estar em Buenos Aires. Então, no final das contas, a gente vai criando condições para o nosso desejo. Não é que me aconteceu e aí eu fui parar na Argentina. Não, eu queria ir, mas eu também queria criar uma estratégia que eu não ficasse a ver navios, assim. Eu queria que aquilo tivesse um propósito. Uhum. Então eu criei essas coisas para justificar a minha volta para Buenos Aires. E aí eu voltei para Buenos Aires em outubro de 2019 para fazer a cobertura das eleições. E aí fiz mesmo, assim, percorri a periferia para ver como que estava a campanha eleitoral, ia nas manifestações, cobri o dia da eleição, cobri a posse. E aí quando eu fiquei 4 meses num hostel, foi o maior tempo que eu fiquei em hostel, assim, fiquei 4 meses nesse hostel, e aí eu senti que eu já não tinha mais tanta vontade de planejar a próxima viagem, assim, porque a minha ideia era, tipo, vou cobrir as eleições, fico 2 meses em Buenos Aires, depois eu vou para Córdoba, que é uma província na Argentina, de Córdoba eu vou pro Chile. Então já tava meio que planejado isso, só de ir embora, assim, quanto mais eu ficava, mais eu queria ficar. E eu falei, meu, tá estranho isso aqui, né? E aí eu comecei paralelamente a fotografar os turistas, porque também era um jeito de eu fazer dinheiro, né? Apesar de eu não estar pagando aluguel nem nada, eu também queria construir um jeito de me manter ali. E aí, fotografando os turistas, foi uma descoberta para mim, porque era uma forma rápida, prazerosa e muito divertida de trabalhar, porque eu consegui aliar a fotografia de rua, a cidade de Buenos Aires, que eu sou apaixonada, e pessoas. E a viagem, tudo a ver, cara. Fotografar turista, ele tá viajando. Fotografia de viagem, e eu tô viajando. Enfim, entrei nessa relação de sentido. E eu comecei a fotografar os turistas e, economicamente, ia muito bem. porque a maioria pagava em moeda estrangeira. Na hora de fazer o câmbio, me ia muito bem. E eu falei, meu, é aqui que eu vou ficar, olha isso. Eu vi uma oportunidade de trabalho que pudesse sustentar o meu desejo de ficar na cidade. Paralelamente, eu comecei a me irritar um pouco com o hostel, assim. Eu já tava um pouco cansada de ter minhas coisas sempre dentro de uma mala, de ficar ouvindo francês todos os dias, qualquer hora do dia, de não ter privacidade, enfim, coisas que antes não me incomodavam, muito ao contrário, eu gostava, eu achava divertido, começaram a me incomodar. E aí eu prestei atenção nisso, falei assim, olha, deve ser um sinal de que de repente as coisas estão se movendo, né? E foi aí então que eu me dei conta que eu queria apostar. E aí apostei, aí saí do hostel, fui viver em uma pensão inicialmente, porque eu queria me jogar na fotografia de viagem com os turistas e tal. E aí, sei lá, um mês depois, começou a pandemia. E aí, tudo teve que ser reestruturado. E aí, foi uma outra etapa, digamos assim.
Eu fico pensando sempre, né, em relacionamentos. Aí, a gente ouvindo você contar a sua história, você é um mulherão da porra, né? Como a gente diz aqui no Brasil. Inteligente, vai falar sobre política, vai falar sobre história, se comunica bem. E, obviamente, você sabe que a gente ouve aqui que o homem tem medo de mulher assim. O que você sente? É verdade? E isso também é verdade para homens não brasileiros? Como que você sente isso bater em você? Ah, e aproveitando, já vou fazer uma outra pergunta. Você já se fez de meio burrinha para poder... O cara... Ah, vamos conversar aí, porque eu tô... gostei dele, mas vou fingir que eu não sou tão legal, assim, que eu não sou tão inteligente.
Ai, que legal essa pergunta, as duas. Então, cara, viajando, assim, conhecendo homens de outras nacionalidades, eu tava também numa posição de aventureira, mochileira, digamos assim. Então, eu acho que esse meu lado intelectual, essa coisa meio que descansou um pouco, assim, sabe? Eu tava em outra frequência, eu tava meio hippie, assim. É o hoje, assim, né? A gente não sabe o seu passado, não sabe o que vai comer amanhã, então a gente tá vivendo hoje. E deixava as coisas muito leves, assim, né? Mas também eram encontros muito efêmeros. Eram encontros lindos, mas que duravam 3 dias, uma semana, um mês, como muito. E depois, próximo destino, próximos encontros e a vida que segue. Quando eu vim para Buenos Aires dessa última vez, para cobrir as eleições, eu acabei conhecendo o que foi meu namorado, mas recentemente a gente não tá mais junto. E a gente se conheceu no hostel, né? Então foi a minha primeira experiência de um relacionamento. E, bom, com ele... foi um pouco diferente, porque, digamos, eu acho que era justamente isso que atraía ele, o fato de ser essa mulher tão independente, que desbravou, que como assim, o que tá fazendo na Argentina? Como assim, em pouco tempo, já conseguiu se desenrolar com relacionamentos, profissão? Uau, né? O que que é isso? Então, causava uma curiosidade, uma atração também. Mas, claro que isso, quando você vai para uma prática do cotidiano, do relacionamento, isso pode, ao mesmo tempo que era o vetor de atração, pode ser um vetor de conflitos. Uhum. Porque justamente aquilo que a gente ama no outro pode ser justamente aquilo que você começa a odiar e a querer minar, de alguma forma, né?
Sim.
E então é muito delicado, assim. E o argentino, de modo geral, ele é muito dramático. Tem uma personalidade... O portenho, né? Ele tem uma personalidade forte, ele é intestivo... Ele é tangueiro, tango não é à toa, é um drama, é uma coisa, eles são super românticos, mas assim, eles são intensos. E é muito diferente do homem brasileiro, mas assim, em todos os sentidos. Então, pra mim também foi um choque de cultura, assim, do tipo, uau, como que eu lido com isso? É um cara que vai falar, não acho isso. E não sei o que, ele vai debater com você, assim, sabe? Ele não vai se amedrontar. Muito ao contrário, ele vai te enfrentar.
Não é bananão.
Ele não é bananão. Eu lembro que até minha psicanalista uma vez falou, ela falou assim, Amanda, mas pelo que você tá me contando, minha filha agradeça, porque o homem aqui no Brasil, ele fica no sofá. Ele tá tão assim que ele é o homem do sofá.
Exatamente.
E as experiências que eu tive, assim, já me mostra esse outro lado, um homem mais viril, assim, até meio macho alfa, assim, também vinham aí os conflitos, assim, do tipo, mas eu não era feminista que não tolerava algumas coisas? Como eu lido com isso? E em outro idioma, né? Porque, verdade, tipo, também tem essa coisa da língua, assim, de às vezes eu queria expressar algumas coisas e ai, me faltam palavras! E eu ficava louca. Eu acho que os argentinos, de modo geral, eles se assustam menos. Se assustam, mas se assustam menos que o brasileiro com essa potência.
Uhum.
E você tem que, de alguma forma, brincar com isso, assim. Porque se você levar tudo muito a sério, como o argentino costuma levar, aí não rola, assim. Aí tem que ter o humor do samba pra contrabalancear o drama do tango, assim, sabe?
É verdade.
Gente, olha, eu acho que tá uma delícia. Eu ficaria mais um tempão, mas eu acho que a gente já estourou várias vezes.
Já tá, vai dar uns 3 programas e ainda falta tanta coisa pra falar.
Bom, pra ainda ouvir. Falta e a gente e a Amanda prometeu mais uma participação super especial em outro momento, mas pra falar de toda uma questão ligada a corpo,
isso é muito
emagrecimento,
legal.
E autoimagem, e distorção de imagem e psicanálise, que eu acho que a gente vai gostar muito de conversar sobre isso com você. Amanda, queria te agradecer demais, porque muito legal. Obrigada por ter sido a nossa primeira participante e espero que a Ellen não sofra muito editando. Não tira, faz 2, mas deixa tudo.
Vou fazer 2, tem que aproveitar cada palavrinha.
Que bom, fico feliz que vocês tenham curtido de verdade, porque eu falo muito assim.
E é muito bom te ouvir, sabia? É muito gostoso assim, ouvir as histórias. Mulherão, em todos os sentidos, assim, e de vencer a si mesmo, eu acho que acima de tudo, não é o que você estar sozinho ou com alguém, né? Mas você vencer os seus medos. Você passou por uma situação que todos os seus pilares foram quebrados. E mesmo assim, você prosseguiu. Então, é um exemplo mesmo.
Foi um aprendizado na marra. Eu vivia relações muito protetoras. Então, assim, a minha mãe era muito protetora, tinha medo de tudo. Eu não podia sair na rua, não podia brincar com coleguinha. Tive uma infância muito solitária, assim. Acho que é por isso que eu pensava muito, criava muito e acabei desenvolvendo essa habilidade artística e tal. Mas depois que eu deixei de morar com a minha mãe, eu fui me casar. E aí eu também tava numa relação que era muito protetora. Ele cuidava bastante e tal. Então eu nunca tinha tido a experiência de cuidar de mim sozinha. E quando eu falo cuidar, é tipo, desde você mesma marcar o seu médico até você ter que se virar pra pagar as contas do mês, assim, realmente tudo. E viajar sozinha te dá isso na marra, porque como você não tem com quem compartilhar, é você que vai escolher o destino, é você que tem que calcular os riscos, é você que tem que ver o quanto você vai levar de mala, se tá excedendo, se tá faltando, é você que tem que pensar em tudo, se você vai comer, o que você vai comer, enfim, é 100% você, que às vezes pode ser muito estressante, mas também faz você entrar em contato com coisas que você nem sabia que podia, assim. E quando eu falo dessas coisas, assim, infelizmente, eu sei que muitas mulheres passam por isso, assim. Que muitas mulheres são filhas da mãe e depois viram filhas do marido. Eu lembro que a primeira vez que eu abri um vinho sozinha, foi uma vitória. E olha que coisa boba, né? É tão significativa do cara, eu consigo fazer. É pesado? Hoje em dia, tendo uma vida estável, voltei a ter uma rotina, casa e etc. Pesa bastante, assim, pô, ainda mais que eu tô num país estrangeiro. Então, por qualquer BO, eu tô sozinha, realmente, né? Mas saber que você consegue, assim, é uma evolução de maturidade e de também saber aceitar a ajuda do outro. Porque antes a ajuda do outro me chegava mal, me batia mal. Parecia que estavam querendo me podar, porque eu já tinha sido tão podada que qualquer tentativa de ajuda era tipo assim, você tá querendo me controlar. E agora eu já consigo entender esse movimento como algo positivo, porque eu sei que eu posso sozinha. Então, se eu deixo o outro me ajudar, é porque realmente eu tô precisando. Entende? Mas não porque eu não conseguiria sem, senão porque eu entendo que eu sei fazer sozinha, eu eu ofereço essa oportunidade de descansar um pouco, assim, uhum, sabe? De não achar que eu tenho que dar conta de tudo.
E as meninas vão falar um tchau.
Beijo, tchau, até mais, gente.
Obrigada, sisters, um beijão.